Amigos, muito boa noite. Tem início a partir de agora, através da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Aquele nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Sempre com entrevistados diferentes, temas diferentes. Hoje, nós vamos contar com a participação da jovem Isabel Scalabrin Barreto, filha de Luiz Eduardo Ceni Barreto e Mônica Argenta Scalabrin Barreto. Ela mora na Inglaterra. Há 4 anos mora na Inglaterra. Morar na Inglaterra é o sonho de muitos brasileiros que buscam melhor qualidade de vida, segurança e educação gratuita. O país possui um ótimo sistema de saúde e educacional, bons salários e cidades seguras de morar. Mas é preciso muito planejamento para transformar esse sonho em realidade. Certamente, morar na Inglaterra é uma experiência enriquecedora, pois oferece uma excelente qualidade de vida, com hospitais e faculdades de alto nível e boas oportunidades de emprego. Mas para aproveitar esses benefícios, é importante que você seja um residente legal no país. Trabalhar na Inglaterra é das maneiras para viver no país. É uma das maneiras para viver no país. Existem várias oportunidades de emprego para brasileiros, desde cargos simples até os mais bem remunerados. Além disso, o governo concede diferentes tipos de vistos para trabalhos de curta e longa duração, voluntários e especializados. Com o visto, você pode morar e trabalhar no país durante um período estipulado, mas eles podem ser renovados. Além disso, alguns deles permitem que a sua família more na Inglaterra com você. Os estudantes estrangeiros também podem viver e estudar na Inglaterra. As oportunidades são variadas e vão desde os cursos de inglês até os programas de pós-graduação em universidades renomadas. Para tanto, basta ter um visto de estudo britânico específico para seus objetivos. A maioria dos vistos permite que o estrangeiro não só estude, como também trabalhe no país legalmente. Contudo, eles têm um prazo de duração fixo que podem ou não ser renovado. Conforme salientei, temos uma jovem lagoense que mora na Inglaterra. E mora na Inglaterra há 4 anos. Isabel Scalabrin Barreto. Mora no sul da Inglaterra. Já trabalhou de babá, garçonete, faxineira e agora trabalha em uma escola de inglês para alunos estrangeiros. Se encontra no Brasil. Se encontra na sua terrinha natal, Lagoa Vermelha, revendo familiares e amigos, matando um pouco da saudade. Convidamos para participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira, para nos relatar, para nos contar sobre essa sua experiência de vida. Boa noite, Isabel.
Boa noite.
Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa Lagoa Debate.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer.
E daí, Isabel? Desde quando que está em Lagoa Vermelha, passeando?
Acho que desde o dia 8 de janeiro.
Fica até?
Bom, A ideia era ficar até o dia 2 de fevereiro, então eu estendi até o dia 25 e talvez eu estenda um pouco mais, porque muita saudade.
Já fazia um bom tempo que não vinha ao Brasil, à Lagoa Vermelha?
Quase dois anos.
Uhum. A saudade era imensa.
Gigante.
Apesar que hoje, com os meios de comunicação, é fácil contatar quase que diariamente.
Claro, eu ligava para minha família quase todos os dias.
Como é que pintou, Isabel, essa ideia de ir morar na Inglaterra? De que forma brotou esse desejo, esse projeto? Porque, convenhamos, Isabel, foi uma guinada imensa em sua vida e até mesmo refletindo nos familiares. A partir de que momento passou a trabalhar essa ideia, a alimentar esse propósito?
Bom, eu sempre tive o privilégio de estudar inglês, como minha avó e minha mãe são professoras de inglês. Então, minha avó levava os alunos quase todos os anos para fazer uma viagem lá e eu me apaixonei pelo país. Quando eu fiz 17, eu percebi que eu não estava pronta ainda para decidir uma carreira, uma profissão, decidir que faculdade eu faria. Então, meus pais, é claro, me disseram, arrume um emprego nesse caso. E eu fiquei sabendo da oportunidade de ser babá no exterior, trabalhar como au pair. Eu poderia viver com uma família de graça, ainda receber um salário por isso, se eu cuidasse das crianças. Então, eu comecei a me comunicar com várias famílias lá, fazendo entrevistas por Skype, mandando meu currículo, e uma dessas famílias me aceitou.
E sempre há necessidade de enviar o currículo.
Sim, sempre há necessidade. Eles também requerem os seus antecedentes criminais, seu histórico de saúde. Eles são muito meticulosos nesse processo.
E como é que foi a reação dos pais e dos demais familiares? Houve uma resistência no primeiro momento? Houve aquele choque? Ou de pronto, sim, deram todo o apoio, todo o respaldo?
Bom, eles sempre me apoiaram em qualquer decisão que eu tomasse. Mas, é claro, houve um choque. Você prepara uma filha para ir para a faculdade, não para atravessar o oceano. Mas meus pais sempre me chamaram de gringa, sabe? É como se eles entendessem. Tipo, você nasceu para o mundo, para viajar. Então, eles entenderam a minha vontade de conhecer outros lugares, mas eu falei para eles que seria apenas um ano e que depois eu voltaria a fazer a universidade.
Conforme você disse, na primeira vez que visitou a Inglaterra, já ficou com aquela ótima impressão.
Eu me apaixonei.
Já passou a alimentar aquela ideia de um dia, quem sabe, morar na Inglaterra. Foi isso?
Sim, com certeza. Eu fui para lá a primeira vez com 11 anos. Eu fui com os meus pais e um grupo de alunos que eles levaram. Eu estudei na escola onde eu trabalho agora. E eu me apaixonei pela cidade, pelo país. E acho que ficou no fundo da minha cabeça, sabe? Uhum. Tava lá no subconsciente. Um dia eu gostaria de voltar e morar ali.
E chegou a externar isso? Chegou a externar esse sentimento para os pais?
Sim, eles já sabiam que eu tinha esse plano, mas era uma coisa mais, ok, depois da faculdade, você pode fazer um mestrado fora.
Isabel, para essa decisão, logicamente, pesou todos os prós e contras. Como é que foi? Nos conte.
Foi complicado no início. Eu sabia que eu ia sentir muita saudade de todo mundo. E, claro, eu sabia que não seria fácil. Eu não poderia ligar para eles e meus pais iriam me buscar. E, claro, eu tinha 17 anos na época. Eu cheguei lá uma semana antes de fazer 18. Então, tecnicamente, uma adolescente ainda. Claro que você pesa tudo, todo o conhecimento que você tinha para o vestibular e parece que é aquele ano ou depois não vai dar. Então, foi muito difícil. Todos os meus colegas já pareciam ter uma ideia pronta da vida adulta que eles planejavam ter. E eu ainda queria ver mais, sabe? Eu queria ver mais do mundo, viver fora primeiro, ter essa experiência. E claro, foi difícil, eu ouvi de muitas pessoas, não se preocupa, em um mês você tá de volta. Mas acho que foi isso também que me ajudou a ficar, era aquelas pessoas tentando provar eles errados.
Isabel, saiu daqui, claro, sabendo onde iria morar, com quem iria morar, já saiu com o emprego engatilhado daqui.
Sim.
Isso já tudo encaminhado.
Sim, a família para quem eu trabalhei.
Claro, não poderia chegar aventurando lá. Ainda mais num país totalmente desconhecido.
Sim, tem pessoas que fazem isso, mas eu não teria essa coragem. Não, eu cheguei lá e a família para quem eu iria trabalhar, para quem eu trabalhei por 5 meses, já estavam me esperando no aeroporto. No dia seguinte foi o meu primeiro dia de trabalho. Eu já conheci as crianças e comecei a trabalhar dali.
Quantas crianças eram?
Eram duas, um menino de 6 anos e uma menina de 4.
Um casalzinho.
Uhum.
Quando saiu daqui já dominava perfeitamente o inglês, falava fluentemente.
Sim, mas eu lutei um pouquinho com o sotaque. A gente assiste.
Porque é um pouco diferente, ou
claro.
Bastante diferente.
Exatamente, porque a gente pensa que vai ser como música, como rádio, como a TV. E você chega lá, as pessoas não falam assim. Eu lutei um pouquinho com o sotaque no início. E eu nunca falei tanto ok na minha vida, como eu falei na primeira semana de lá. Eu não conseguia me expressar muito bem, por causa do nervosismo. Mas trabalhar com crianças me ajudou muito. Porque, às vezes, os adultos, assim, ah, não, ok, ela pronunciou essa palavra errado, mas eu não vou corrigir, porque eu entendi. Mas as crianças eram, você não tá falando isso certo. Não é assim.
As crianças lhe corrigiam.
Exatamente. Então, foi muito bom.
Que idade
bom.
As crianças?
O menino tinha 6, a menina tinha 4.
Ah, sim.
Muito queridos, amáveis demais.
E a família é extremamente receptiva, atenciosa, carinhosa.
Sim, demais, demais. O pai das crianças trabalhava fora a maior parte do tempo. Ele trabalhava com segurança de computação, então ele trabalhava para grandes empresas no mundo todo. Ele, depois que eu trabalhei para eles, eles se mudaram para Dubai, porque ele estava trabalhando mais lá.
Uhum.
A mãe das crianças, muito amável, cozinhava extremamente bem, eu aprendi muito com ela.
É?
Sim, mas eles saíam de casa antes das crianças acordarem, voltavam depois que eles já tinham ido dormir. Então, era mais pra mim mesmo, o trabalho de acordar, levar pra escola, dar comida, dar banho, brincar, pôr pra dormir. Mas foi uma experiência maravilhosa.
E você assimilou de imediato em relação às crianças... E vice-versa, as crianças também, ou no começo elas meio reticentes, né?
Eu tive sorte que elas já tiveram outras babás de outras partes do mundo. Eu tive muita sorte com isso, eles já tiveram uma babá da Finlândia, outra da Itália. Então todos os anos os pais deles tentavam introduzir eles em uma nova cultura, uma nova pessoa. Então eles foram bem receptivos. Mas é claro que é difícil cuidar dos filhos de outra pessoa.
Exato.
Às vezes você pensa, eu posso falar sobre isso com eles? Eu devia estar ensinando isso.
Porque são costumes diferentes, cultura diferente, né? É tudo diferente.
Sim, muito diferente, muito diferente.
Você entrou num mundo totalmente estranho, num mundo novo.
Sim. É, eles são mais frios, muito mais educados, claro.
Mas é um povo mais frio.
Sim, mais reservados.
Mais reservado.
Sim, não falam alto, não se expressam muito.
É. Ficou durante quanto tempo nessa família, Isabel?
Eu trabalhei para eles durante 5 meses.
5 meses? Pouco tempo.
Sim, a ideia era ficar com eles 1 ano. Mas...
Até porque eles acabaram depois...
Sim.
Se transferindo para Dubai.
É, aí que o meu plano parou de dar certo. Porque a ideia original era ficar com eles 1 ano, mas depois de eu ter ficado 2 meses lá, eles me informaram que eles estariam se mudando para Dubai. E eu ainda não queria voltar. Então, eu comecei a procurar outros empregos. Eu comecei a viver com uma mulher que eu conheci na igreja lá.
Daí você que passou a ter essa iniciativa, procurar um novo emprego.
Sim, e foi extremamente difícil.
Difícil.
Muito, porque foi o único trabalho que eu já tive na minha vida. E um currículo de babá não é muito chamativo. Então, como eu não tinha muito dinheiro, eu comecei a morar no quarto de uma mulher que eu conheci na igreja. Ela ofereceu um quarto da casa dela para eu ficar por 1 mês.
Frequenta a igreja lá.
Sim. E lá eu conheci minhas primeiras amigas, recebi muita ajuda do pessoal de lá, sabe? Eles foram extremamente receptivos e me ajudaram demais, demais. Bom, morando na casa dela, eu conseguia pegar o trem e ir para Londres, porque eu morava numa vila um pouquinho fora da cidade, e procurava emprego. Eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei em uma sorveteria lá, mas os dois empregos foram muito horríveis. Eles muito, muito, muito horríveis. É que, em cidades grandes, assim, eles tratavam realmente imigrantes como escravos, sabe? Como uma classe abaixo deles. Então, eu não consegui. E chegou a hora que eu liguei para os meus pais e falei: "Olha, eu não aguento mais, me ajudem, me tirem daqui." Isso foi ali por julho. E eles falaram:
Ali
"Aline,
você viveu a primeira situação extremamente difícil.
extremamente difícil."
Chegou a pensar em voltar?
Sim.
Chegou.
Sim, cheguei a pensar. Mas meus pais falaram que a passagem estava muito cara aquele mês, não tinha condições. E isso aconteceu no final de julho de 2017. E eles me pediram para esperar até setembro. Então foi aí que eu comecei a trabalhar como diarista. E eu botava em grupos do Facebook: "Olha, alguém precisa de ajuda para limpar a casa, qualquer pessoa." E umas três mulheres me contataram e eu comecei a trabalhar para elas. Só que a faxina deles também é um pouquinho diferente.
Ah, é?
Na ideia deles, eu ia passar aspirador e limpar o banheiro. Era só isso que uma diarista faz. Eu cheguei lá como brasileira, esfreguei tudo, rodapé, limpei as tomadas, limpei o quarto do bebê,
Limpou
lavei a louça,
tudo.
limpei. Elas ficaram maravilhadas. Então, assim que eu consegui juntar mais dinheiro, porque elas começaram a me recomendar para mais pessoas.
Quer dizer, você surpreendeu positivamente.
Sim, que bom, eu fiquei muito feliz. Mas eu não podia ficar na casa daquela mulher para sempre, né? Claro, eu já estava abusando da hospitalidade. Então, eu liguei para essa escola de inglês, onde a minha avó leva os alunos quase todos os anos e onde eu já estudei. E eu falei para eles: "Olha, eu sei que este é o mês mais ocupado para vocês, agosto, que vocês precisam de mais ajuda. Se vocês me derem um lugar para ficar e comida, eu trabalho de graça por esse mês. Eu faço o que vocês precisarem. Mas me deem um lugar para ficar e comida." Então eu juntei meu dinheiro, comprei a passagem do trem até Bournemouth, que é a cidade onde eu moro agora, e comecei lá como estagiária.
E você sempre se virando sozinha. Claro,
Sim.
orientação dos familiares à distância, né?
Sim.
Os contatos que você tinha, as amizades que fez lá também, tudo isso já foi ajudando.
Sim, claro, eles me
A
ajudaram
propósito, questão
demais.
das amizades, então logo você chegou lá, demorou um pouquinho assim para estabelecer amizades, como é que foi?
Então, eu comecei. Não foi tão difícil assim, não.
Não foi.
Não. A primeira semana que eu cheguei lá, eu já fui na igreja. O pessoal já veio me acolher, conversar comigo, pedir de onde eu era. E eu falei que eu estava trabalhando com um babá. A menina que tocava baixo no louvor da igreja também estava trabalhando nisso. Ela era da. Ai, desculpa, agora o nome só vem em inglês pra mim. Não, ela é da Holanda.
Da Holanda.
E também estava trabalhando lá com o babá. Então ela já me apresentou para as outras babás e convidamos de sair juntas. E tinha outras brasileiras e muitas
Ah, tinha
espanholas.
outras brasileiras.
Sim.
Daí você se sentiu em casa.
Sim, é muito melhor aquele acolhimento, sabe?
Exato. As brasileiras de onde?
De São Paulo.
De São Paulo. Todas de São Paulo.
Sim.
Que já há mais tempo estavam lá.
Sim, já estavam lá 3, 2 anos. Sim.
E elas também passaram a dar dicas, etc.
Ah, com certeza. Melhores lugares para levar as crianças, como cuidar delas, coisas que eu não sabia fazer na época. Elas foram me dando dicas e me ajudaram muito.
Pois é, o primeiro emprego foi lá como babá. Você tinha uma ideia, tinha uma noção desse trabalho?
Eu já dei aulas de inglês para crianças pequenas. Eu tenho uma irmã mais nova, eu tenho um sobrinho. Então, eu tinha essa ideia de como cuidar de crianças, mas não quando são completamente a minha responsabilidade, sabe? De repente, você olha ao redor e procura: "Meu Deus do céu, a gente precisa de um adulto aqui." Ai, eu sou adulta. E é um choque quando você se vê como a pessoa responsável em uma situação pela primeira vez, mas depois se acostuma.
Exatamente. O nosso boa noite ao Paulo Zanco, que está acompanhando o nosso Lagoa Debate. Nosso boa noite também à Ângela Macari, que diz: que guria fantástica.
Adoro, Ângela. Muito obrigada.
Qual a cidade em que você mora?
Agora eu moro em Bournemouth. Eu demorei um tempo para aprender a pronunciar. E é uma praia no sul da Inglaterra.
E aqui, deixa eu confessar, né? Eu hoje fui dar uma pesquisada na internet, ele viu o nome da cidade, como assim? Eu não vou pronunciar esse nome. Tá, mas eu que sou rigorosamente muito ruim no inglês.
Imagina, qualquer um aprende.
E é uma cidade boa de se morar? Qual é o tamanho dela? Regula com que cidade aqui no Brasil?
É mais ou menos a mesma quantidade de habitantes que Caxias do Sul.
Ah, é uma cidade grande, de um porte grande.
Sim, mas para eles é minúscula.
Ah, é?
Sim. Bom, considerando que Londres é uma das maiores cidades do mundo e fica tão perto, eles olham para minha cidade e pensam, ah, isso aí é o interior. Mas não é tão grande a ponto de você se sentir perdido.
Uhum.
Eu conheço quase todo mundo lá, sabe? É maravilhoso poder passar pelas lojas e cumprimentar as pessoas que você conhece, ter sempre amigos nas festas. E isso é muito, muito bom. Especialmente porque sempre tem gente nova chegando. Existem várias escolas para alunos internacionais lá. Então, toda semana tem gente nova de algum lugar novo chegando. E isso é muito legal. A cidade fica perto da praia. O litoral é lindo lá. O verão é fantástico. E o inverno é rigoroso.
É rigoroso. Qual é a distância dessa cidade com Londres?
É umas 2 horas de carro.
2 horas de carro.
Uhum.
Uhum. E você vai de...
Eu geralmente vou de ônibus.
De ônibus.
É, porque o transporte público de lá é muito confiável, sabe? É
extremamente confiável.
Extremamente confiável, sempre chega no horário, é barato. E eu também trabalho como guia turística na escola.
Uhum.
Então eu tenho que levar grupos de alunos estrangeiros que nunca foram pra lá. Eu levo eles até Londres e guio eles pela cidade. Vou mostrando pontos turísticos importantes. E eu adoro essa parte.
Que bom. E que outras dificuldades você encontrou no começo? Se é que encontrou outras dificuldades? Com certeza, sim, né?
Muitas. Assim, claro que se adaptar à frieza das pessoas. Entender que, ok, eles não vão sempre demonstrar, mas eles sentem o mesmo. E, como eu disse, ser responsável por mim mesma pela primeira vez. E responsável por outras pessoas. E, bom, a saudade da família. Eu, às vezes, ligava para meus pais perguntando, por que vocês me deixaram fazer isso? Eu sou um bebê! Por que vocês me deixaram fazer isso? Mas valeu muito a pena. Conhecer pessoas novas no início me deixava um pouquinho nervosa, que eu sou muito introvertida, mas depois é fácil ir se abrindo, sabe?
Uhum.
Você vai conhecendo pessoas e fazendo conexões, e isso é maravilhoso. Muito maravilhoso.
E a partir do momento, Isabel, que se formou essas amizades, estabeleceu essas amizades, passaram a se encontrar, assim, periodicamente, especialmente nos finais de semana, como é que era?
Sim, nós nos encontrávamos geralmente na sexta-feira à noite.
Sim.
Quando as crianças já tinham dormido, os pais chegaram em casa e nós não trabalhávamos em alguns finais de semana. Então, essa primeira cidade onde eu fiquei era muito pequena. Então, só existiam 2 pubs. Que são os bares de lá.
Uhum.
Um deles era bem famoso, porque muitos músicos e artistas de cinema tinham casas ao redor daquela região. Então, o Mick Jagger dos Rolling Stones ia lá, o Brad Pitt já foi lá com alguns amigos, mas nós íamos no outro pub, porque nós tínhamos salários de babá, e lá vendiam 2 cervejas por 5 libras. Então, eu sinto muito gente famosa, mas a cerveja barata ganha.
Chegou a se deparar com alguma pessoa famosa lá?
Não na Inglaterra, nunca.
Nunca?
Nunca. Só quando fui viajar, assim, pra Espanha, porque daí os artistas de lá saem mais onde o povão vai.
Isso. É preciso saber ler e escrever em inglês. A resposta depende muito... Aqui algumas informações que fui buscar, alguns subsídios, Isabel. A resposta depende muito do tipo de trabalho que a pessoa procura. Inglês é sempre importante, mas para alguns empregos não é requisito essencial. Pelo menos foi o que eu consegui levantar.
Sim.
Vagas como diarista, babá, serviços gerais, garçom, garçonete, são alguns dos exemplos de trabalhos que não exigem fluência na língua. Mas quanto melhor for o seu nível de inglês, com certeza melhores serão suas chances de conseguir um emprego com um ótimo salário e na sua área de qualificação.
É verdade. Eu tenho alguns amigos que são brasileiros, chegaram lá sem falar inglês, sem falar uma palavra. Então, eles foram aprendendo o necessário para desempenhar a tarefa que eles desempenhavam. Começaram como camareira em hotéis, trabalhando só nos fundos dos restaurantes, trabalhando como faxineiros. E eles aprenderam a falar o inglês de sobrevivente, como nós chamamos. Que você vai aprendendo o necessário para trabalhar e depois aprende o básico. Então, é possível, sim, mas até em áreas aqui no Brasil que as pessoas julgam que não seria necessário aprender inglês, eu ainda incentivaria, porque, digamos assim, meu pai é agrônomo. Às vezes saem pesquisas nos Estados Unidos sobre lavouras que ele não teria acesso porque não são traduzidas. Então, para todos os campos de trabalho, eu sugeriria aprender inglês, mas tem gente que consegue se virar com muita força e coragem, eles conseguem se mudar para lá e aprender inglês falando mesmo com os nativos.
Seu primeiro emprego, conforme informou Isabel, foi de babá. Qual era o salário? Ah, essa curiosidade, porque lá se ganha bem.
Sim, mas na época, como eu tinha só 18, eu ganhava menos do que o salário mínimo. Uhum. Também tem que considerar que eu vivia com a família.
Salário mínimo lá da Inglaterra.
Sim.
Mas qual é o salário mínimo?
É 8 libras por hora. O que, bom, uma libra equivalente hoje em dia a 7 reais.
A moeda lá é libra?
Libra esterlina. Então, bom, depende muito do trabalho.
Uhum. Geralmente... Para dar uma ideia, em relação de Brasil, corresponderia a quanto? Que valor? Mais ou menos?
Corresponderia um salário mínimo lá, eu acho que é uns 6 mil reais por mês. É.
Que salário mínimo, hein? É uma realidade totalmente diferente. Uhum. Claro, o custo de vida também é elevado, né?
Sim, o custo de vida é elevado.
Mas o salário mínimo ficaria nessa faixa. 6 mil reais transformando para a nossa moeda.
Sim.
Depois você trabalhou como... garçonete, né?
Sim, mas eu fiquei pouco tempo como garçonete.
E aí é o mesmo salário também, questão de...
Sim, eles me pagavam na época 5 libras por hora, porque como eu falei, eu tinha 18 anos, e você só começa a ganhar um salário mínimo quando você passa dos 26. Até lá eles vão, depende da sua idade, vão ajeitando, mas você não ganha o salário completo. Eles assumem que você vai ter uma ajuda de fora.
Exatamente. A Júlia Elisa Argenta Beto, que mora lá em Pernambuco, ela sempre acompanha a nossa programação, nosso ouvinte assíduo, acompanha toda a nossa programação. Querida Júlia, ela escreve: parabéns pelo exemplo de vida e determinação, minha parente querida. Te admiro muito, Isabel. Estou aguardando o lançamento de teus livros.
Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Mas não é coragem, não. É medo mesmo. Foi medo de ficar como estava, sabe?
Uhum. Aqui, a mãe, a Mônica Argenta Scalabrin Barreto, manifestando, externando o orgulho da filha que tem.
Muito obrigada, mãe.
A Águeda Argenta Scalabrin quer que você fale mais sobre o trabalho na escola. Vai falar sobre isso aí. O que mais que temos aqui? A Mônica Argenta Scalabrin Barreto, conte mais sobre o trabalho como guia turístico. A Águeda aqui acrescenta: como é tua vivência com as outras nacionalidades? Estão nos ajudando aqui no... na condução da entrevista do programa.
Ai. Mas, bom, por onde você gostaria de começar?
Vamos aqui. A questão da escola, né?
Nossa.
A partir do momento que você trabalhou na escola.
Eu adoro lá. Bom, eu, como eu disse, eu comecei a trabalhar lá de estagiária, só porque eu precisava de casa e comida por um mês.
Uhum.
Mas, trabalhando lá, eu percebi, não, aqui é o meu lugar e eu vou ficar aqui. Eles me falaram várias vezes, a gente não tem uma vaga pra ninguém aqui. E eu falei, ainda? Ainda? Você nunca me viu trabalhar. Então, eu comecei a buscar primeiro o que todo mundo odiava fazer. Era esse meu trabalho a partir dali. Então, todo mundo odeia limpar o pátio. É isso que eu vou fazer. Todo mundo odeia limpar a cafeteria. É isso que eu vou fazer. Trabalhar no escritório de finanças, arquivando. Esse é meu trabalho agora. Porque ninguém gosta de regredir, voltar a fazer uma tarefa chata que já não faz mais. Então, eu pensei, as pessoas vão começar a insistir para eu ficar. Eles vão falar com o chefe e dizer: olha, não gostava de fazer serviço, essa menina tá fazendo agora, é só um salário mínimo. E deu certo. Eu comecei a viver lá com o resto das meninas da limpeza. A gente vivia no porão da residência da escola. Então, tem a residência para os estudantes, que pagam para ficar perto da escola. Alguns preferem viver com famílias inglesas e ir todo dia para aula. E eu morava no porão com o resto das meninas. Eu dividi um quarto bem pequenininho com uma italiana. E nosso quarto não tinha janelas. E no porão tinha alguns ratos. Mas foram 8 meses maravilhosos. Eu adorei lá, adorei. Porque as meninas eram muito legais. Todo mundo com quem eu trabalhava era fantástico. E os alunos de lá também. Sabe, você era vizinha do mundo inteiro. Tipo, ok, no quarto 24 tem os alunos da Arábia Saudita, no quarto 25 os alunos de Omã, no quarto 26 você vai encontrar a galera da Coreia do Sul, e no quarto 47 tem os franceses, e todo mundo se reunia para jantar, para o café da manhã, tinha sala de jogos, então era aquela convivência constante o tempo inteiro que era maravilhosa. Eu adorava isso. A gente fazia noite de filme, e era engraçado quando nós colocávamos filmes da Disney, por exemplo, como O Rei Leão. Todo mundo cresceu assistindo aquilo, mas quando tocava música, todo mundo cantava na sua própria língua, no seu próprio idioma. Porque, claro, só se lembra daquela parte. Então era uma confusão, uma mistura de línguas, gente gritando e cantando muito mal, mas era uma coisa linda.
Que
Maravilhosa.
maravilha. O que que a mãe pediu para você falar aqui? A relação com as outras nacionalidades, né? Aqui tem uma observação também aqui do Otávio Borges. Muito corajosa essa guria. É o
Obrigada.
que escreve Otávio Borges.
Muito obrigada.
Você comentou, Isabel, que o povo inglês é um pouco frio, um pouco reservado, vamos dizer assim, mais
Sim.
reservado. Como é que é o relacionamento dele com os estrangeiros?
Bom, eu infelizmente cheguei lá quando estavam começando a falar sobre o Brexit, que era sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. E, claro, os estrangeiros lá também sofrem muita xenofobia. Os ingleses sentem que eles têm que defender essa parte da cultura deles. Que não é bem uma cultura, é tomar chá. Mas não contem para eles que eu falei isso, eu quero voltar para eles. Mas eles tinham aquela ideia de: nós queremos retomar como era no Império Britânico, a força que nós tínhamos. E, claro, existem pessoas muito legais lá, pessoas fantásticas que recebem estrangeiros muito, muito bem. Mas eu cheguei lá numa época em que o país estava inconformado com a situação que eles estavam. Eles não queriam mais receber estrangeiros. Então cortaram laços com a União Europeia. E agora pessoas que têm passaporte europeu não têm mais os mesmos direitos que teriam dentro do Reino
Sim.
Unido. Mas, claro, são pessoas e pessoas, né? Muitas pessoas com opiniões diferentes e eles acreditam que os imigrantes estavam tirando os trabalhos deles, os empregos deles e algumas oportunidades também. Então teve essa saída e dificultou muito para eles. Alguns alunos, especialmente dos países árabes, às vezes são atacados na rua, sabe? Acontece tudo isso também. Tem esse lado mais pesado, muito xenofóbico. Mas, ao mesmo tempo, tem as pessoas que recebem estrangeiros de braços abertos e entendem que não é tipo, ok, estão roubando os empregos. Não, eles fazem trabalhos que o povo daqui não faria, como ser babá, faxineira, essas coisas. E às vezes também são mais qualificados. Claro, se você puder ter alguém mais qualificado em uma área específica, por que não um estrangeiro, né?
O que, que mais lhe chamou a atenção tão logo que chegou lá?
Bom, a arquitetura deles é muito interessante, porque as casas são baixas, a maioria delas, e as janelas são mais para fora, porque eles querem aproveitar a luz do sol ao máximo. Como quase nunca pega sol lá em lugar nenhum, eles querem aproveitar muito a luz do sol, então eles tentam impedir ao máximo a construção de prédios altos que possam barrar a entrada de luz. E, claro, as pessoas são extremamente educadas. Os carros realmente param na faixa de pedestre. É. Eu achei isso impressionante. E a polícia não anda armada.
Não anda armada?
Nunca. Se você vê a polícia com armas, tipo, corre, tem algum ataque terrorista, alguma coisa muito ruim tá acontecendo, porque a polícia lá não anda armada. E eu perguntei pra um amigo meu da Escócia, tipo, ok, então, se eles veem alguém fazendo alguma coisa errada, o que eles fazem? E daí ele falou, bom, eles chegam lá e dizem, para com isso. Geralmente, 90% dos casos, a pessoa para. Se não, eles puxam um bloquinho e dão uma multa. Aí sim, vão ligar para os seus pais. Então, é isso, tipo, é o mais pacífico. Eu me sinto muito segura lá, sabe? Essa ideia de poder sair de uma festa às 3 da manhã, caminhar até em casa sozinha e me sentir completamente segura, ouvindo música, mexendo no celular.
A cidade que você mora, pelo que levantamos, é uma das melhores para se viver lá na Inglaterra.
É fantástica, ó. É maravilhosa, realmente. É um dos melhores lugares para se viver. É uma praia que sempre ganha prêmios todos os anos para turismo no verão. Então, é fantástico lá. Eu adoro, adoro, adoro.
A Roselene Moraes escreve, uma experiência de vida. Parabéns.
Obrigada.
Temos aqui também a Maristela Lima, acompanhando o nosso programa. Isabel. A comida, como é que é lá?
Horrível. É horrível. Eles só sabem fritar ou cozir. Eles chamam salsicha na grelha de churrasco. Eu me senti tão ofendida. Ai, chega uma hora que você cansa de fast food e McDonald's e batata e peixe frito.
É o que predomina lá.
Sim. Um jantar típico pra eles é frango com um molho que eles fazem com a gordura do frango, batata assada, legumes, que também não tem gosto, porque... mas...
Ah, com certeza, estranhou muito a comida.
Demais, 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 demais. Então, claro, a gente começa em fast food, engorda muito... Mas, é, assim que eu aprendi a cozinhar, claro, ajudou muito mais. Só que, claro, você sente saudade da comida do Brasil, o sabor das frutas, dos legumes, carne de verdade, um churrasco que é churrasco.
Bem interessante esse relato. O custo de vida na Inglaterra. Morar na Inglaterra é caro. Mas como os salários são altos, é possível pagar as despesas tranquilamente, dependendo do seu estilo de vida, logicamente. Outra vantagem é que o sistema de saúde e de ensino no país são gratuitos, o que diminui bastante o orçamento. É preciso ficar atento porque o custo de vida na Inglaterra varia de acordo com a cidade onde você vive. Londres é certamente o destino mais caro do país e morar lá exige um orçamento maior, pois os imóveis são valorizados e os aluguéis são bem altos. Por outro lado, nas cidades do interior, você pode viver bem com um orçamento menor. Embora não tenha todos os atrativos da capital, os moradores aproveitam uma ótima qualidade de vida e bons serviços com preços acessíveis. Não é diferente do Brasil. O Brasil também
não é. Não muito. É. Pois é, não muito diferente, com certeza. Se você mora numa cidade grande, é claro, vai ser mais caro. Uma cidade turística, claro, vai ser mais caro. Lá o que eu tive muita sorte é que eles alugam quartos em apartamentos que você divide com muitas pessoas e também ficam perto do centro, assim eu não precisava pagar com transporte para ir até o trabalho. E esses aluguéis eram muito baratos. Você só alugava o quarto, as contas vinham todas incluídas. E você morava com pessoas que você não conhecia na época, mas de várias partes do mundo também. Então, eu aluguei o mesmo quarto por 2 anos, perto do centro da cidade. E no meu apartamento já viveram italianos, venezuelanos, coreanos, filipinos, vietnamitas, alguns portugueses. E é uma experiência muito interessante. Você tá em casa, de repente você abre a porta do seu quarto, chega na cozinha, estão comemorando o novo chinês. Eu não sabia, tipo, ok, essa era a data. Então eles me convidaram, experimentei a comida típica. É muito interessante viver nessa situação. E o sistema de saúde é bom.
Mas é gratuito? Praticamente gratuito?
Assim, praticamente é gratuito. E as pessoas lá adoram o sistema de saúde público de
Não,
lá.
e é importante. Eu recolhi algumas
Sim,
informações
vai.
sobre como funciona o sistema de saúde lá na Inglaterra.
Dá em frente.
O sistema de saúde público é muito eficiente e organizado. É gratuito para residentes legais, incluindo cidadãos europeus e seus dependentes. A pessoa deve se inscrever no posto local determinado pelo seu endereço, portando passaporte e comprovante de endereço. Após preencher um formulário básico, em poucos dias você receberá uma carta com seu número de registro e o nome do seu médico de família, mais conhecido como GP. Caso você não se encaixe em um desses casos, você vai precisar pagar uma taxa para acessar o sistema de saúde, mas os valores geralmente são bem acessíveis. Em casos simples, o sistema de saúde será o primeiro contato em caso de necessidade médica e poderá te passar uma receita para adquirir os remédios a custos muito baixos, muitas vezes até de graça. Para agendar o atendimento, você precisa ligar no início da semana. Já em situações mais graves, o GP fará uma primeira triagem e vai informar o hospital e a especialidade em questão. Uma carta será enviada para sua casa com a data marcada para a consulta com o especialista. Você será atendido pelo médico que estiver de plantão no dia. Em alguns casos, se você não tiver tempo de ir ao GP, pode ir diretamente ao hospital e será atendido por um plantonista. Neste caso, a comunicação é toda feita via carta.
Sim,
Bem
completamente feito.
interessante, né?
Ah, você pode procurar no Google Maps onde fica o posto de saúde mais próximo da sua casa. Eles te dão os formulários, você preenche, envia de volta e já está registrado.
A
É bem
maioria dos
simples.
remédios é gratuita e dada diretamente ao paciente, Isabel.
Sim, o posto de saúde possui uma farmácia bem do lado dele, então você pode passar lá com a prescrição médica e eles vão te dar os remédios necessários.
Em alguns casos, você pode retirar na farmácia também, sem custo, ou pagar um valor muito baixo por ele. Pílulas anticoncepcionais são gratuitas. Menores de 18 anos e aposentados também não pagam. Uma pergunta que surgiu: é importante ter um plano de saúde privado? A diferença para o sistema público é que o plano de saúde particular você tem a possibilidade de escolher o seu médico, mas é claro que você paga por isso,
Sim,
né?
e paga caro.
Paga caro, é
Sim,
caro.
é caro. O plano de saúde privado é caro. Mas como o sistema de saúde público de lá é muito bom, a maioria das pessoas, mesmo que tenham condições de ter um privado, ainda usam o sistema de saúde público.
Exatamente. Nosso boa noite à Verônica Santos. Bel maravilhosa.
Obrigada, Verônica. Eu te adoro.
Isabel, o que que nós vamos aqui? A criminalidade, como é que é lá? Bom, pelo que disse anteriormente, em que os policiais andam desarmados, é algo assim quase que tranquilo.
É muito tranquilo. O crime mais relatado na minha cidade é roubo de bicicleta.
Ah, é.
Sim. É o tipo, o que a
Esse é o
polícia mais.
delito mais frequente lá.
Sim.
Carros, não.
Não. Uma vez apareceu no jornal, era o maior crime que aconteceu na cidade, que encontraram um carro parado perto da praia, sem seguro. Apareceu no jornal. Esse era o único crime que eles tinham para relatar. É. Encontraram um carro sem seguro.
Chegou até a lhe chamar a atenção esse aspecto, assim, em termos de segurança lá. Dá para andar tranquilamente.
Independentemente
do horário.
Sim, independentemente do horário. Claro que às vezes passa por uma rua escura, você realmente fica um pouquinho assustado. Mas é muito tranquilo, sabe? É muito seguro. Você é o país mais vigiado por câmeras do mundo. Então, você tem essa segurança de que tem sempre alguém vigiando, sabe?
Isabel, como é que é o clima na Inglaterra?
Eu tenho muita sorte de morar no sul, onde chove menos. Que não quer dizer que não chova sempre. Mas o verão lá é muito melhor, chega a 30 graus, nós temos várias semanas ensolaradas, muito boas. O inverno é rigoroso. Quando eu fui pegar o ônibus para vir aqui para o Brasil, eu estava na estação, fui olhar a temperatura, menos 6 graus.
Menos a 6 graus.
E não estava no ápice do inverno ainda.
Não, e outro aspecto importante, Isabel, as estações do ano são opostas às brasileiras. De dezembro até meados de março é inverno. De março até junho é a primavera. De junho a setembro, verão. E de meados de setembro até dezembro, outono.
Sim.
É isso aí.
É exatamente isso. Então, é complicado. Você está em casa, toda encasacada, e ver suas amigas na praia no Brasil. Mas, ainda assim, eu adoro lá. Especialmente quando neva. É muito lindo.
E o clima é bastante imprevisível também lá na Inglaterra. Ou seja, no meio do verão você pode ter um dia bem frio e, de repente, temperaturas altas no dia seguinte. Aliás,
sim,
aqui no Brasil tem acontecido isso aí também.
Pois é.
Esse clima louco.
Exatamente. Você tá na praia tranquilamente, de repente chove pesado por uma hora e daí para sol, como se nada tivesse acontecido.
Eu elenquei aqui, Isabel, vantagens e desvantagens de morar na Inglaterra. Vantagens: impostos. Os impostos não são baratos, mas você vê para onde seu dinheiro está indo. Essa é a grande,
sim,
diferença.
É verdade.
Buraco na rua não dura mais do que um dia, serviço social, sistema público de saúde eficiente, ensino público de qualidade são apenas alguns dos exemplos de dinheiro bem empregado. Quer dizer, os impostos são caros, mas há retorno.
Sim, há retorno. Como você disse, o sistema de saúde é excelente, o sistema de educação também é. Lá eles não possuem universidades públicas, mas eles dão empréstimos que você só começa a pagar depois que você ganha um salário que é mais de 3 salários mínimos. E se você não conseguir pagar em 8 anos, a sua dívida é cancelada. Então, todo mundo consegue acessar.
Outra vantagem, aquilo que comentamos anteriormente, segurança. É claro que existem problemas, especialmente nas grandes cidades, mas no geral você se sente muito tranquilo na maioria dessas cidades na Inglaterra. E sabe uma coisa bem engraçada? Aqui tem um relato de uma moradora lá da Inglaterra, uma brasileira. Ela perdeu o casaco na rua e conseguiu encontrá-lo exatamente onde estava dias depois.
Sim.
Raramente as pessoas pegam as coisas que não são delas.
Exatamente. Se você derrubou, por exemplo, uma luva na rua, a próxima pessoa que passar vai pegar e colocar em algum lugar visível. Pode ser no banco do ponto de ônibus, ou pode ser numa grade de alguma casa próxima, para quem perdeu voltar ali e encontrar. Já aconteceu com os meus amigos, voltarem semanas depois, acharam que já tinham perdido completamente e estava lá.
Temos aqui a Fabiana Ribeiro, querida essa menina e corajosa.
Obrigada.
A tia Gladys Scalabrin Camozato, é tia, né?
Scalabrin todos são, sim.
Está assistindo o bate-papo da Isabel, experiência maravilhosa, diz ela.
Realmente.
Eu estava falando aqui das vantagens de morar na Inglaterra. Uma outra é o transporte público. Você tem a opção de trem e ônibus nas cidades menores. E Londres, por exemplo, tem um famoso metrô. Uhum. É muito fácil andar por lá. É, uma outra vantagem, a organização. Isso é típico do inglês. Todos os serviços funcionam muito bem.
Sim, é verdade. Não existe atraso lá.
É.
Eles agem para eles, se você se atrasar, se acontecer algum atraso, é um roubo. Sabe, você está tirando demais, o que a pessoa tem de mais precioso, que é o tempo. Então, atrasar para eles é um crime. É praticamente um roubo.
As desvantagens. Clima, sim, custo de moradia, também, costumes e hábitos. Você concorda ou não concorda?
Assim, costumes e hábitos seria basicamente...
É o relato de uma comida brasileira que mora lá.
Sim. Bom, é basicamente o que todos nós reclamamos sobre. O clima, principalmente. O custo de moradia pode ser muito caro, mas, como eu disse, se alugar um quarto, assim, é muito barato. Tem todas as contas incluídas. E pode-se viver bem no centro, é muito fácil.
Outra agora desvantagem que é elencada, sistema de saúde. A saúde no sistema inglês não é preventiva.
Ah, é verdade.
Diferente do Brasil. Eles evitam a qualquer custo realizar tratamentos até que seja realmente necessário. E é muito raro você realizar exames de rotina.
Exatamente. Para eles, se o caso não for extremo, eles nem vão ao médico, sabe? É mais da cultura deles mesmo. Eles não se preocupam com isso. Mas o que a gente descobriu, uma coisa que nós fazemos para que os médicos façam os exames de rotina, até se nós estamos nos sentindo mal. Se eu estou numa consulta médica e o médico diz, ok, você não está tão mal assim, não precisamos fazer esse exame, eu digo, ok, eu quero na minha ficha que você não quis fazer esse exame. Eu quero na minha ficha que você achou melhor não fazer esse exame. Daí eles fazem. Claro, ele não quer que tenha uma complicação depois e esteja ali que ele, aquele médico que assinou, se recusou a fazer os exames.
Sim.
Então, é só dizer, tipo, especialmente se você é estrangeiro, pode sofrer casos de xenofobia, racismo, que os médicos acham que as pessoas estão se aproveitando do sistema de saúde de lá. Então, é sempre importante dizer, ok, mas eu quero isso registrado, que eu reclamei disso e você não quis fazer os testes. Então, melhor assim. Mas como ela falou antes dos costumes, eu acho que seria dirigir do lado errado da rua. Que eu ainda não me acostumei com isso. Eu sempre olho para o lado errado. Pois é, seria pegar comida com as mãos.
É. O John Camargo. Parabéns, Isabel. Muito sucesso sempre.
Muito obrigada. Ele está na Austrália. Boa sorte aí.
O que, que você poderia destacar ainda com relação à Inglaterra? Que outras curiosidades poderiam ser elencadas, se é que existem?
Nossa, existem...
Já estamos nos encaminhando para o final do programa,
ai,
Isabel.
Mas você pediu curiosidades para uma guia turística. Eu não vou parar de falar agora.
Olha aí! E você falou pouco como guia turística.
Eu adoro esse trabalho.
É.
Assim, claro que durante a semana nós não viajamos muito. Eu levo os alunos para andar de bicicleta na praia, para fazer tours pela cidade. Levo eles no cinema, levo eles jogar vôlei, jogar futebol. Mas também levo eles para Winchester, que é uma cidade que fica ali perto. Foi a primeira capital da Inglaterra. Levo eles para Oxford, que é muito famosa pelas universidades. Muito famosa também porque Harry Potter foi gravado lá. E vários autores famosos já viveram lá, como, por exemplo, C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Eles foram colegas de quarto naquela universidade. Tem Bath também, que foi fundada pelos romanos. Existe um spa da Idade Romana lá ainda. Por causa... A água vinha, se esquentava perto do vulcão e formava termas. Então, os romanos, quando foram para a Inglaterra, construíram um templo ao redor daquilo e foram encontrar anos depois numa escavação arqueológica. Londres, claro, que é maravilhosa. Nós passamos pelo Parlamento primeiro, pelo Palácio de Buckingham, pela Trafalgar Square, que fica perto, na frente da Galeria Nacional de Arte. São todas cidades fantásticas, com histórias que datam de séculos atrás. Então, é incrível ver a modernidade e a idade antiga juntas e convivendo tão bem, de uma maneira tão linda, sabe? Como eles valorizam a história deles lá. Como eles valorizam os heróis deles. O que também é um pouquinho preocupante, porque o Império Britânico faz muita atrocidade. Mas, é, eles respeitam muito a história deles. E é lindo, sabe? Cada cidade tem sua arquitetura particular, que valoriza o tempo em que foi fundada. E também, como você mesmo disse, essa cultura de obedecer as regras que eles têm, muito forte, essa cultura de, bom, é a faixa de pedestre, eu vou parar o carro. Eu encontrei uma coisa que não é minha, eu vou deixar ali para o dono voltar e encontrar. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Eu adoro essa parte.
E lá você teve a curiosidade de conhecer alguma coisa assim relacionada aos famosos Beatles?
A Abbey Road, que é a capa de um disco deles, onde os quatro estão atravessando a faixa de pedestres.
Sim.
Passar lá de carro é horrível, porque tem muitos e muitos e muitos turistas tentando fazer a mesma coisa. Na Baker Street, que é a rua do famoso Sherlock Holmes, que é o número 221B, ao lado de onde deveria ser o apartamento de Sherlock Holmes, existe uma loja muito antiga dos Beatles. Tipo, desde a época que eles começaram a ficar famosos, tem aquela lojinha ali do lado, que tem guitarras autografadas deles. É muito interessante. É fantástico. A gente tentei ficar plantada na frente da casa do Paul McCartney uma vez, não deu certo, ele não saiu. Não vi ele.
Chegou a ficar plantada lá.
Cheguei.
Mas tirou foto da casa e tudo.
Sim, claro, mas parece uma casa, são todas iguais. É uma casa normal.
Que maravilha. Temos aqui também a manifestação da Ivane Vanzin Fernandes. Que alegria ouvir os relatos de suas vivências, Isabel. Deixa a zona de conforto e alçar voos, ou melhor dizendo, deixar a zona de conforto e alçar voos é para os corajosos.
Muito obrigada.
Parabéns. Sucesso é o que escreve a Ivane Vanzin Fernandes. Isabel, muita coisa poderia falar, comentar ainda, porque é uma rica de uma história, uma rica de uma experiência. Mas você contou muita coisa, nos deu uma ideia, uma noção de como é viver lá na Inglaterra. Nós estouramos o horário do nosso programa. Queremos agradecer imensamente a você, que gentilmente atendeu ao nosso convite, numa sugestão do avô, Waldir Scalabrin. Foi ele quem nos sugeriu esta pauta. E eu achei tão interessante, mas tão interessante, que de pronto a gente acolheu aquela ideia, aquela sugestão. O Waldir, que é o nosso grande amigo, pessoa que nós temos assim uma grande admiração. Isabel, obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade.
Que bom, foi muito agradável esse papo, tenha certeza.
Muito obrigada.
Você enriqueceu o nosso programa.
Obrigada.
A participação aqui no Lagoa Debate desta segunda-feira de Isabel Scalabrin Barreto, que mora na Inglaterra, está passeando na terrinha, revendo familiares, revendo amigos, e nos deu essa oportunidade de participar do programa Lagoa Debate para nos contar um pouco da sua vida lá na Inglaterra. O nosso programa vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.